pessoas comentando no chat e tal, né? Tipo, que nem Beto falando aqui que o The Office era um filme de terror porque ele via aquilo no trabalho.
Sim, então, e daí, sabe, quando você quer fazer o gancho, vou dar pro segmento, só que eu vou fazer a roda girar. Vou trazer aqui, você tinha feito até um kitnet aqui sobre esse livro, A Abolição do Trabalho.
Gostei muito desse livro.
Então, esse livro aqui, eu acho que ele conversa muito com O Mau Caminho, cara. Dá pra você ler O Mau Caminho e daí você lê isso aqui. Porque, tipo assim, o que o cara vai falar lá? Ele é anarquista e ele critica muito o grande absurdo que é o trabalho compulsório.
Isso.
Que, tipo, assim, isso, você trabalho compulsório. Se você é adulto, você não tem escolha. A gente brinca, você não tem escolha. Se você, independente de qual for a profissão que você escolheu, né? Porque a gente escolhe também grana, qualidade de vida que a gente vai ter, interesses pessoais, o caralho a quatro, se a gente tenta fazer uma equação. Mas independente do que você escolheu para trabalhar, para ser a tua profissão, aquilo que te dá dinheiro, não interessa se você tá ou não tá afim. Você vai levantar toda manhã, vai lá e vai fazer. Ponto. Tá,
só não bata na mesa porque tá saindo no microfone.
Beleza. Mas assim, mas bom que saiu porque. Pra dar marca, pontuação, assim, cara. Marca, isso. Quero marcar. Porque isso daqui, ele fala do. A gente vai dizer assim, ah, tá, mas se a gente não tivesse trabalho, o que a gente teria? A gente teria um outro mundo, né, velho? O que a gente tem é o trabalho. A gente tem o trabalho que é compulsório. E aquelas pessoas do mau caminho, eu acho legal de usar esse daqui. Porque todas elas, a gente fala, eles não querem entrar nessa, eles não conseguem entrar nessa. Daí eu me lembro até do pessoal falando de escravizar indígena aqui no Brasil, né? E daí tinha aquela coisa que o índio não trabalha, o índio é vagabundo, que os caras falavam pra gente na escola, né? Que daí eles tiveram que pegar os escravos africanos e trazer pra cá. E na verdade é o quê, cara? É um monte de gente com trabalho compulsório. O que a gente tem hoje é uma transformação de cultura, né? Lógico, você não tem aquela violência, se tinha de arrancar a pessoa da casa, mas você tem uma situação que se você não se submete ao trabalho, você não tem casa. Se você quer uma qualidade de vida, você vai ter que trabalhar, ponto. Entendeu? A menos que você seja um desses bilionários, assim, tal, né, que a gente fala aqui, que o cara tá aqui, respirou uma vez, inspirou, ganhou dinheiro que a gente nunca vai ganhar na vida, né?
Então, mas assim, isso é 0,1% da população mundial ou 1% da população mundial que é herdeiro, né? 99% tem que trabalhar.
Sim, mas essas qualificações... E daí, isso que é o absurdo que os caras falam aqui, né? Porque a gente podia construir outro tipo de sociedade, a gente podia fazer diferente. Só que daí depende de responsabilidade. E daí eu acho muito legal, porque aqueles caras do mau caminho, eu fico pensando que o que eles são pessoas que não conseguem anarquistas. Se adequar justamente ao problema que esses caras aqui estão falando. Porque, tipo, é uma vida que a gente tem, cara. Eu não quero ir trabalhar todo dia. Daí, tipo, mas você vai, porque não sei o quê. Se você tem juízo, você vai. Mas se você mancar o louco, que nem aqueles caras lá metem o louco e foda-se, eu acho isso bacana naquele tipo de quadrinho, assim. Eu acho muito legal.
E tem um esquema aí, que tem uma galera falando do desenho, né? Galera falando que a arte tá fraca, não sei o quê, porque a arte é horrorosa.
Isso aqui?
É. Mas essa é a graça, porque ele não quis trabalhar. Ele fez a arte mais...
Sim, mas daí
largada. Isso aqui,
ele conversa bastante com aquele outro lá, lembra que a gente tava falando lá, da Liv Stronquist, os livros dela, né? A história da vulva, a história do patriarcado, a Rosa Mais Vermelha Desabrocha. Tem outros livros também que a galera, a própria... Putz, tinha aquele lá da moça que falava do serial killer que matava mulheres, Una, Desconstruindo Una.
Sim.
Que também tem. Daí a galera que vai para a linguagem do fanzine. Os caras aqui, o que interessa é o que eles querem dizer. E o lance meio alternativo aqui é os caras jogarem fora. Você tem um jeito certo de desenhar. Foda-se. Esse aqui é o jeito que eu falo. Isso aqui é muito punk, cara. Isso aqui eu acho muito maneiro. Isso aqui é foda. Gosto.
A única diferença da Liv Stromkist é que ela faz o texto e a imagem, né? Esse aí foi um cara que adaptou um texto. O texto desse Bob Black, sim, que a Veneta lançou no Baderna também.
Grouchismo, marxismo.
Né, o Groucho marxismo. Que é bem legal também. Eu, sinceramente, não li inteiro. Mas eu li só o comecinho, bem comecinho. 5 páginas, se bobear. Mas a questão é que não é... A ideia dele casa com o desenho. Eu, na minha visão, caso com o desenho, né? Aqui, ó, o Vanderlei tá dizendo que se ele não quer trabalhar, não devia lançar, mas essa é a jogada do livro. Não sei se você chegou a ler, Vanderlei, mas a ideia é, se eu fizer algo que eu gosto, não é trabalho. O que incomoda para os autores é o trabalho compulsório, né? Como o Liber disse, eu tenho que trabalhar. Se o cara levanta, fala assim, ó, quer saber? Vou escrever um livro. Não é trabalho, porque ele está fazendo porque ele quer. Né? Então essa é a ideia do livro.
É. Mas é muito doido, cara, porque essa categoria trabalho, cara, tem mil coisas pra gente discutir em cima. Eu acho assim que, eu gosto muito do que ele fala aqui, acho que ele propõe umas coisas assim, mas acho que tinha que desenvolver mais, assim, sabe? Porque não é... Eu acho que, por exemplo, o trabalho, por exemplo, o Marx, quando ele fala de trabalho, ele vai dizer que o trabalho é o processo pelo qual o trabalhador cria a si mesmo. E se a gente for considerar esse trabalho intelectual, o trabalho de arte, o trabalho... Cara, mesmo ir pra academia... E você malhar lá, você treinar, desenvolver uma habilidade, é trabalho. Você está transformando, através de uma prática, a tua realidade. Né? Você está estudando, você está trabalhando. Se a gente for olhar por esse mais amplo, assim, de trabalho. Mas, realmente, a questão compulsória, né?
Isso o fato é que incomoda o cara.
Escravizado, porque a gente é escravizado. E daí ele traz aqueles pensadores lá, ele falando dos caras... Cara, os gregos lá que falavam, ah, se você vende a tua força de trabalho, você é pior do que um escravo. Isso no berço da civilização ocidental, a Grécia, né? Que daí esse tipo de coisa a gente não fala, né? Mas,
esquece,
cara, é muito legal assim pensar. Mas acho que tem que discutir mais a fundo nessas.
E é legal que ele dá porrada em todo mundo, né?
Sim.
Ele bate nos caras de direita, nos caras de esquerda, na Grécia, ele bate em todo mundo. Na Grécia ele não bate, mas enfim. Mas é muito bom, cara. É um livro bem legal. Só que ele não apresenta nenhuma proposta, né? A proposta é: faça o que você quiser. Daí quem que vai querer ser lixeiro?
Ele até que esboça ali algumas coisas, assim, cara, mas falta desenvolver, né? Falta problematizar mais. Porque tem muita coisa que a gente tem aqui hoje na nossa sociedade que não é que não poderia ter numa outra, mas é que não faria sentido ter numa outra. Eu vou dizer como um exemplo que eu adoro, publicidade. Publicidade é aquela atividade que só faz sentido na sociedade capitalista que a gente tem, que é baseada em consumo. Só faz sentido aqui. E, sinceramente, um mundo onde não existe publicidade, onde publicidade não faz sentido, é um mundo que eu gostaria de viver, sabe? Sem brincadeira.
Mas provavelmente ele teria menos bens de consumo também.
Então, mas eu não faço... É isso que eu fico pensando. O pessoal falava muito de Cuba. Eu nunca tive a oportunidade de ir, mas conversei uma vez com uma amiga minha que foi, e uma coisa que ela gostou de Cuba é que o ritmo e a relação deles com o trabalho é outra bem diferente. Você tem muitas horas, assim, pra você ficar disponível, caminhar na praia, jogar dominó, tocar violão, que é uma coisa que aqui, na nossa cultura, tá encalacrado, você tá parado tocando violão, você é vagabundo, a menos que você esteja num palco trabalhando por grana, né, por cachê.
Mas isso desde sempre, né?
Não, desde mas sempre. Isso que eu acho foda, o que na o cara fala ali, a gente é bem limitado, a gente fala em pensar fora da caixa, mas a gente mesmo não enxerga, porque tudo que a gente faz é inventar novas maneiras de encher o cu de dinheiro, ou encher o cu de alguém de dinheiro, né? O que a gente faz, né? Dá o couro lá, em troca não tem muita variação nesse tema, assim, né?
Eu acho que é mais, a gente quer consumir. Eu acho que é mais, porque assim, cara, a gente virou só consumidor. As pessoas, os seres humanos, são apenas consumidoras. Isso o Bauman já disse, não é meu texto. Não são mais cidadãs, não são mais homens e mulheres, não são mais pretos ou brancos ou amarelos, são consumidores. E é só isso. Né? Então é um mundo... E por isso que eu adorei esse livro do Bob Black. Adorei, assim, achei bem legal. Porque ele, pelo menos, faz você refletir, tipo, E como eu escrevi um livro de economia política, cara, a base da direita, né, que vem lá do... Ai, caramba, esqueci o nome do camarada lá da Riqueza das Nações, Adam Smith. O Adam Smith, aí depois vem o Karl Marx, daí depois vem todos os caras que vieram depois, todos eles é o trabalho, o trabalho, o trabalho. Isso é bem legal, cara.
Uhum.
É bem, bem bom. Não, mas vamos lá.
Tem muita coisa pra pensar, sim.
Sim. Por falar em trabalho, então, diga.
Você vai falar o próximo? Eu posso ir rapidinho encher meu copo d'água?
Vai, pega o seu copo d'água que eu vou falar do trabalho mais antigo do mundo. Que é a prostituição. Então, tem um livro muito legal do Matias Picard chamado Janine. É muito legal. É um cara, é uma história real, né? do cara, do Matias Picard, que vai entrevistar uma prostituta no final da vida dela. E ela vai narrando como que ela se tornou prostituta, quais as razões pelas quais ela decidiu trabalhar com isso, o que que ela gosta da profissão e o que que ela não gosta da profissão. Cara, é um livro muito bacana isso aqui, né? Então, assim, esse Giannini tem um desenho bem bacana também, deixa eu mostrar aqui. Esse Giannini é o retrato de uma prostituta no final da vida dela, que ela vai passar limpo as razões pelas quais ela decidiu ser prostituta, o que que era legal, o que que era ruim, e o jeito que ela fala, cara, é tão bacana, porque ela não tem nenhuma mágoa, não. É a minha profissão, é isso que eu faço mesmo, e tá tudo bem. Sou feliz, fui mais feliz quando eu era mais jovem, hoje já tô mais velha, a vida já tá mais complicada, tenho dor aqui, dor acolá, mas é muito legal. Cara, Giannini vale muito a pena, cara. Muito a pena. Ó, o Fábio tá dizendo aqui, nossa, uma galera ainda tá falando
do consumo.
Do trabalho. É, então, muita gente compra livro HQ só mais do que pra ler, né? Que é um problema que todos nós temos em alguma medida, né? Eu tenho a coleção inteira do Príncipe Valente pra ler, mas farei isso nas férias. Mas eu me orgulho de tudo o que tem aqui. Eu fiz um levantamento uma vez, nas férias, que eu só não li 4%. 96% do que está nesta sala foi lido. Aí me senti bem comigo mesmo. Aí aqui a galera está falando da prostituição ainda.
Eu não sei se alguém já não falou aí, mas eu acho assim que eu gosto muito do ditado que é a profissão é a prostituição mais antiga do mundo.
Essa é uma boa, né?
Eu gosto mais dessa, assim, sabe?
É... Aqui, ó, teve um trabalho mais antigo que a prostituição, que foi o que gerou o recurso pro operário, pagar operários do sexo. Justo. É que nem aquele esquema, né? Quem veio antes, o ovo ou a galinha? Veio o ovo, só que não era de galinha, né? Já que dinossauros nasciam em ovos. O Tony tá falando que tem uma profissão mais antiga que é a do eletricista, já que Deus criou o mundo e disse, haja luz. Então, alguém ligou a luz, né? Mas esse Giannini, voltando aqui à prostituição, como disse... Ai, caramba, agora, cadê? O Beto, é a prostituição sem romantismo, sem erotismo, e é muito bacana. E sem mimimi, sem chororô, é... Tamo de boas. É isso. Eu achei bem legal. E você, Liber, qual que é o próximo que você tem aí?
Sei lá, cara, acho que eu vou pegar aqui... A gente tá falando aí de prostituição, sem mimimi, sem chororô. Eu vou pegar o Professor Fall, que vai ter prostituição aqui, vai ter muito mimimi, vai ter muito chororô, vai ter comércio de vidas humanas, vai ter brutalidade, de um jeito assim, chocante, bárbaro, absurdo. Então a gente vai começar a história desse cidadão que ele tem uma relação com suicídios, ele passeia pelas ruas, ele fica imaginando que vai cair gente, não sei o quê... E ele acaba num café ouvindo uma conversa de um sujeito que está num processo. Esse sujeito acaba se suicidando pulando do alto de um prédio. Aí tem toda essa questão das quedas aqui, acho que é a Torre Gêmeas essas aqui, né? O pessoal pulando lá no dia do suicídio, do 11 de setembro, né? Não é suicídio, mas... E aqui você vai ter muito dessa questão da miséria, né? A miséria da cidade, a marginalidade, a... guerras civis na África, brutalidade, e tudo isso relacionado com o serviço de prostituição que eles vão ter. Daí, né, uma das... tráfico de mulheres mesmo que tá lá na cidade de Escamarada aqui, né? Tráfico de mulheres e diamantes, assim, um troço bem... Então, assim, eu acho divertido que a gente fica falando, o Giannini, ele é uma história humana, antes de tudo, né? Uma pessoa europeia e não sei o quê, não sei o quê. Só que quando a gente fala, por exemplo, mimimi da profissão, literalmente tem essa questão... de você escravizar realmente as pessoas, né? Arrancar elas do lugar, né? Obrigar elas a ir ao lugar, matar, mutilar, arrancar as mãos delas para marcar de alguma forma uma vitória de uma etnia por outra, assim. E daí a gente vai vendo aqui o tipo de lama que a gente pode afundar aí nessa história, né? Daí é o contrário.
A diferença é que a Giannini escolheu ser prostituta. Foi uma escolha de emprego, né, digamos. E aí o professor Fall, não, o cara é escravo, né, a mulher é escrava.
É.
Cara, esse quadrinho do professor Fall, eu me bati muito pra ler, cara. Vou te dizer que eu achei que leria em meia hora, e olha, foram várias horas.
Sim.
E não foi em um dia só, e eu me bati pra ler, cara. Me bati bastante.
Mas ele é pesado pra caramba. Ele não é pesado. Ele tem uma arte muito legal, assim, né, do Ivan Bruno. Acho que, de novo, né, um romancista e um quadrinista. Né? Se adaptado, assim. Mas é, cara, a gente tava falando do lance da prostituição, não sei se vai dar pra ver. A última imagem do livro é essa daqui, que não é uma... Não é página, não é um do spoiler, quadrinho. Não é spoiler, porque isso aqui não é página do quadrinho. É a ilustração que encerra o livro. Você tem essa mulher, e não sei se dá pra ver, mas a cara dela é uma carne, um destroço ali, um troço assim bem... Puta, cara, esse troço aqui é foda.
Cara, mas sabe que esse é um que eu vou ter que ler de novo, cara. Porque, assim, eu achei muito denso e eu acho que eu perdi muita coisa. Eu acho que tem muita coisa nesse álbum, muito mais coisa nesse álbum do que...
Sim, do que é que esse daqui... Perceber. Esse daí até é outra coisa que a gente tem que falar, né, bicho? Às vezes a gente precisa... Tem quadrinho que não é ler numa sentada, assim, numa cagada, assim, cara. Tem quadrinho que vai pedir mais que você leia ele sentado ali na privadinha, no turninho, cara. Por exemplo, esse professor Fall também, cara. Você vai ler. Ah, mas eu leio. Bicho, você tem que estar muito bem disposto, tem que estar com o tempo e não vai fazer mais nada depois do dia. Porque o troço, ele te
suga.
Puxa, ele pega a tua alma assim e puxa, cara. Faz chiclete com a tua alma, assim, sabe? Faz aquelas pizzas e bate ela. Tipo, eu achei muito foda isso daqui, cara. É um material excelente, mas é pesadíssimo, né, cara? Pesadíssimo.
Cara. Então, daí, ó, o Anderson falando um negócio legal aqui, ó. Ele trabalha desenhando. Tipo o Lieber, que também, só que dá aula, mas enfim. Mas mesmo fazendo o que eu gosto, gostaria de não estar desenhando só o que me pagam para desenhar. Né? Então, assim, tem algumas pessoas que têm a fortuna de poder fazer só o que quer. Mas quantos desses estão no mundo, né? Só o que quer, quando quer. Eu adoro dar aula, adoro mesmo, curto demais. Mas tem um dia ou outro, cara, que você não tá legal e não queria estar dando aula. Ou tá com dor de garganta, ou tá meio de saco cheio, ou queria estar fazendo outra coisa.